Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Entrieri e hoje eu vou falar com o Gabriel Gomes da Cunha. O Gabriel recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado em Administração de Empresas, falando sobre a importância do monitoramento e iniciativas de fomento ao empreendedorismo. Bora lá saber um pouco mais? Então, Gabriel, obrigada por estar participando aqui do podcast Impacto. Bora começar entendendo um pouquinho sobre quem você é, como que você chegou na GV. Fala aí pra gente.
Muito prazer, agradeço, né, pela oportunidade. Bom, minha formação, na verdade, eu sou engenheiro mecânico, me formei pela Universidade Federal do Paraná. Quando surgiu a oportunidade, né, de fazer aí o mestrado, e deu certo de entrar aí no mestrado na FGV, né, na IASP. Bom, eu entrei na linha de estratégia empresarial, e aí, conforme você vai tendo as disciplinas, vai conhecendo os professores, vai entendendo um pouco como funciona esse meio todo, né, de pesquisas, acabou que as coisas foram mudando, e aí, bom, acabou que deu muito certo.
Legal, aqui na casa a gente tem várias pessoas que estavam numa área, às vezes, mais específica, assim, né, e depois se voltaram para gestão, até estratégia empresarial mesmo, administração pública a gente tem também. E conta, então, o que você estava buscando investigar.
O objetivo principal do trabalho é buscar entender o que faz alguns tipos de programas eles terem um resultado melhor, né, do que outros. Então, basicamente, como que o programa ele consegue ser desenhado por alguns órgãos aí. Né, no caso, eram órgãos, a maior parte deles encabeçados aí pelos governos de cada país, né, para conseguir incentivar no nível do indivíduo a essa pessoa, né, a de fato se engajar numa atividade empreendedora. Bom, a gente cruza então uma série de base de dados, a principal delas é essa dos programas, e cruzando, né, com uma base de dados que avalia a nível do indivíduo se a pessoa engajou, né, se engajou numa atividade empreendedora ou não. E se ela entrou numa atividade empreendedora, qual foi o principal motivo de ela ter entrado? Então, se foi, por exemplo, um motivo, né, no empreendedorismo você tem duas classificações importantes, né, que diferenciam a motivação das pessoas de entrarem numa atividade empreendedora, que seria por oportunidade ou por necessidade. Por oportunidade, são as pessoas que, pô, veem, de fato, um espaço no mercado, têm uma ideia, conseguem desenhar um plano de negócios, enfim, acreditam que aquele negócio pode dar certo. E por mais que elas tenham uma outra fonte, às vezes, né, de sobrevivência, uma outra fonte de renda que seria possível, ela decide entrar e se arriscar aí na atividade empreendedora. Por necessidade, né, são os indivíduos que acabaram muitas vezes perdendo o emprego, não conseguem se recolocar no mercado e aí acabam, né, entrando numa atividade empreendedora muito mais por força aí dessa ocasião do que por uma escolha própria, né?
E eu acho super importante a gente ter essas contribuições numa área que está ganhando bastante atenção nos últimos anos, né, que é o empreendedorismo, assim. Aqui na GV, inclusive, a gente tem a aceleradora da casa, que é a FGV Ventures, eu já passei um tempinho por ali, e é muito interessante ver como existem cada vez mais pessoas estudando, se engajando nas atividades empreendedoras, é muito legal ver isso sendo também tratado na academia. E o que você descobriu, então? Conta pra gente.
Bom, aí a gente cruza, então, várias bases, né, essas duas são as principais, mas aí a gente controla também diversas variáveis aí macroeconômicas. E aí a gente usa a crise financeira de 2008 como um fator exógeno, né, um choque, então, que acontece e que faz os governos passarem a gastar muito mais nesses programas de empreendedorismo. Então, basicamente, a gente tem uma situação aí de crise, onde muitas pessoas acabam, né, perdendo o emprego, enfim, e aí os governos entram e conseguem ajudar, impulsionar essas pessoas a se recolocarem, enfim, com incentivo à atividade empreendedora. E aí a gente avalia nesse, né, nos anos seguintes a esse choque, qual foi o resultado dessas políticas implementadas. E aí a gente percebe que, basicamente, o programa, para ele conseguir dar certo, para ele ter algum efeito de fato positivo, ele tem que ter algum tipo de esquema de monitoramento muito bem montado. Então, não basta simplesmente o governo incentivar, né, disponibilizar dinheiro, disponibilizar treinamento, enfim, fazer coisas, né, de certa forma, meio aleatórias para incentivar aí o empreendedorismo, porque isso não dá certo. A gente encontrou, na verdade, que pô, esse tipo de programa não, realmente não resolve nada. Mas se o governo consegue, não só o governo, né, mas qualquer tipo de programa que incentive o empreendedorismo, né, se conseguir ter um monitoramento eficaz, o que quer dizer um monitoramento eficaz? A pessoa, se ela não cumprir etapas do programa, ela pode ter algum tipo de prejuízo, algum tipo de penalidade, né? Então, a pessoa só vai entrar, de fato, no programa, participar daquele programa de empreendedorismo, se ela se sente realmente qualificada, acredita que pode, que ali tem uma saída para conseguir se desenvolver e criar um negócio, e aí, sim, né, melhorar aí as condições socioeconômicas, tanto da própria pessoa como da sociedade como um todo, né? E aí entrando basicamente dois grandes problemas de assimetria de informações, né? Então seria o moral hazard, né? Que é basicamente a pessoa, se ela não tiver nenhum tipo de penalidade, ela pode simplesmente entrar, dizer que entra no programa, mas no fundo não está com intenção nenhuma de fazer nada, então você evita esse tipo de problema. E o segundo problema, né, também aí dentro desse guarda-chuva aí de assimetria de informações, que é de seleção adversa. Então, se você solta esse programa para qualquer tipo de pessoa, né, sem ter nenhuma, às vezes, nenhuma qualificação, nenhum engajamento de fato, nenhuma vontade, você acaba, pô, selecionando pessoas que, no fundo, não, nem queriam participar do programa, e isso tende, não é que nem queriam participar, não estariam preparadas suficientemente para participar, né, num programa desse, e aí você acaba também tendo um resultado, né, ruim. Se você consegue já desde o início desenhar um programa forte, né, com monitoramento, com penalidades para quem não conseguir cumprir e conseguir acompanhar isso de forma satisfatória, você consegue sim ter um nível aí de atividade empreendedora realmente estatisticamente, né, significativo em relação aos outros tipos.
Esse é um daqueles exemplos que a gente vê a academia contribuindo de uma maneira muito importante para a própria experiência prática da coisa, né? Lá na aceleradora mesmo, a gente teve muitas experiências que condizem totalmente, assim, a esses achados. Né? A gente via que os empreendedores, eles conseguiam se beneficiar e muito de um acompanhamento melhor executado, de uma seleção melhor executada também, de uma preocupação com que o programa fosse compatível com os interesses daqueles empreendedores que estavam ali. Então, é realmente muito legal, assim, para mim estar tendo contato com com um trabalho acadêmico que traduza isso, né, com dados, com fontes e com embasamento científico. Muito legal mesmo. Então, o que você pensa aí para a área de conhecimento, que a sua pesquisa, na qual a sua pesquisa se inclui, né? O que você acredita que podem ser os próximos passos a serem dados, assim?
Uma coisa que tem que ser bem avaliada é, tá, quanto custa para você desenvolver um programa desse? E tudo bem que você vai ter, de fato, um engajamento melhor, né, maior das pessoas né, em atividades, de fato, empreendedoras. Mas isso compensa em relação a, por exemplo, outro tipo de políticas públicas que também visam, né, melhorar aí o bem-estar da população, enfim. Então, a gente se limita ainda, né, nesse estudo, a gente não chega nesse ponto. Pô, quanto custa, de fato, e quais são os resultados um pouco mais a longo prazo dessas novas empresas criadas em termos aí de geração de empregos, em termos de crescimento econômico daquela região. Então, eu acho que uma coisa, a gente termina a pesquisa no ponto, tá, esses programas são de fato mais eficazes, né, para conseguir desenvolver mais empreendedorismo, mas isso ainda vale a pena ou não? Então, acho que esse seria aí um primeiro grande passo. Em termos de recomendações, né, mais práticas em relação à pesquisa, é que, cara, não adianta sair desenvolvendo programas, colocando dinheiro em coisas que você não conseguiu desenhar ainda bem, não conseguiu avaliar como vai ser toda a jornada da pessoa que está participando do programa. Então, uma boa seleção de quem participa, um bom acompanhamento, né? E aí a gente está dizendo um monitoramento muito firme em cima disso, as premissas já de como participar do programa já bem desenhadas. Então, a pessoa sabe anteriormente, né, antes de entrar no programa, ela sabe quais seriam as penalidades caso ela não consiga continuar, né, avançando. Então, em termos aí de recomendações práticas, seria isso, né? A gente, pô, É importante desenvolver empreendedorismo, tudo bem, mas isso, quanto custa fazer tudo isso? E se for para fazer dessa forma, pô, precisa ter um bom desenho do programa para conseguir ter feito. Então, se eu tenho assim, alguma sugestão para quem está ingressando, principalmente no mestrado, é entrar mais com a cabeça aberta, pô, não precisa, não entra tanto com a ideia, né, de ah, eu quero estudar isso, eu só vou estudar isso. Pô, muitas vezes os professores eles já têm algumas linhas que eles já estão pesquisando, que já conseguem te aconselhar melhor. Então, às vezes é melhor entrar um pouco, né, no que já está sendo pesquisado também, porque senão você fica, às vezes, meio uma barata tonta, querendo pesquisar um negócio que, no fundo, não tem ninguém fazendo, não tem uma trilha muito, muito bem definida. Então, eu acho, principalmente para mestrado, acho que essa é a minha sugestão. Para doutorado, eu já acho que é um pouco diferente. Você já entra com mais maturidade, já sabe pesquisar, já entende melhor. Então, aí eu acho que é um programa um pouquinho diferente. Eu penso em seguir, sim, né, com o doutorado, não já nesse momento, mas com certeza aí nos próximos anos penso em avançar nesse sentido, sim.
Tá certo, Gabriel. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Podcast Impacto e parabéns aí pela sua pesquisa.
Obrigado, Laura. Valeu.
Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e AESP. Eu sou a Lara Intrieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e AESP Pesquisa. Até a próxima!